abertura da sessão extraordinária, nos termos do artigo 124, 125, 182, 2013, e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão extraordinária de 27 de maio de 2025. Solicito aos deputados que registrem sua presença no terminal, nos terminais. Convido o deputado Ricardo Vale para secretariar os trabalhos. Ele é o primeiro item. Depois eu gostaria que fosse incluído tanto o PL dos residentes quanto da Procuradoria, para que a gente pudesse votar imediatamente, juntamente com o deputado Jorge Viana. Agradecer a presença da deputada Paula Belmonte, que mesmo não estando muito bem, veio prestigiar o plenário, votando projetos importantes. Obrigado, deputada. Nossa vice-presidente.
Item 1.
Só um minutinho. Mas pode ir colocando. Não, tá não. É presença.
Pode mandar ver. Item 1. Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei complementar número 67/2025, de autoria do Poder Executivo, que altera a lei complementar número 948, de 16 de janeiro de 2019, que aprova a lei de uso e ocupação do solo do Distrito Federal, LUOS, nos termos do artigo 316 e 318 da Lei Orgânica do Distrito Federal e da outras providências.
Obrigado, deputado. Aprovado em primeiro turno, coloque em discussão o projeto de lei complementar número 67/2025 em segundo turno. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação, votação pelo processo nominal. Os deputados que forem favoráveis ao projeto votem, os contrários votem não. Solicito aos deputados que registrem seu voto nos terminais de votação. Porque está em processo de votação. PL C67. Pô, já ia votar, pô, você chamou a atenção. Agora já está em votação. Se for para discutir, só 3 minutos, tá, gente?
Presidente,
só quero discutir mais uma coisa.
Ótimo.
Só quero discutir mais uma coisa. Só um minutinho, deputado. Eu preciso primeiro proclamar. Não? Já foi. Já proclamei, deputado. Não proclamei. Chico, acho que essa era a vontade inconsciente de votar assim.
Só para ficar claro é o seguinte, estava na minha cabeça o projeto que está sendo discutido ali com o Márcio, que é um homem correto, que eu acredito efetivamente no que eles conversamos. Portanto, nesse, nós temos as emendas, eu vou votar a favor. Agora, esse eu sou contra, continuo contra.
Mas já vai
contra.
Votando sim logo tudo de uma vez.
Não, continuo contra.
Já corrigiu o deputado Chico. Está corrigido já o voto, o deputado justificou. Encerrada a votação, o projeto, o PLC 67 de 2025, foi aprovado com 20 deputados presentes, sendo 21 presentes, desculpa. 19 favoráveis e 2 contrários. Declaração de voto, deputada Paula.
Presidente, é importante nós estarmos falando a respeito desse PLC 67/2025 e que para nós que foi lamentável a inadmissibilidade na CCJ de 3 emendas importantíssimas para esse projeto. A emenda 3, que faz a correção remetente à lei complementar na definição de critérios na figura urbanística do condomínio e dos lotes. Isso é importante, presidente, porque todas as emendas que foram inadmitidas, elas trazem tanto o empoderamento para a Câmara e ser discutido aqui, quanto também maior transparência. Na emenda 9, que foi uma emenda supressiva, que reparem na involução do conceito da área permeável, que a proposição retirou dos termos de cobertura vegetal, de estratos arbóreos e arbustos e forração. E na emenda 7, que também foi inadmitida pela CCJ, outra emenda modificativa, alertando que as novas incorporações de parcelamentos no mapa de Santa Maria estão sem devido controle social. Isso é importante nós estarmos alertando
obrigado,
aqui.
Tá.
Só complementando, e a participação popular completa, rapidamente, presidente, completa a submissão da técnica do COPLAN. A proposta de incorporação dos 26 lotes aparece na última imagem da apresentação da audiência pública do projeto de intervenção urbanística sem justificativa técnica de detalhamento, também inexistente no parecer da COPLAN. Isso é importante, presidente, que nós estamos votando como se não estivéssemos sabendo o que está sendo votado e principalmente com o mapa destinando.
Obrigado,
então,
tá.
É lamentável a CCJ ter inadmitido essas emendas.
Obrigado, deputado. No termo do artigo 208 do regimento interno, declaro aprovada a redação final. Solicito a leitura do próximo item de pauta.
Item 2. Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 1762/2025, de autoria do Poder Executivo, que altera o crédito adicional à lei orçamentária anual do Distrito Federal, no valor de R$ 37.615.875.
Aprovado em primeiro turno. Coloque em discussão o projeto de lei 1762/2025 em segundo turno. Havendo quem queira discutir o processo de votação, votação pelo processo simbólico, os deputados que forem favoráveis permaneçam. Comissão, os contratos se manifestam. O projeto está aprovado em segundo turno com a presença de 21 deputados. Nos termos do artigo 208 do regimento interno, declara aprovada a redação final e solicito a leitura do próximo item de pauta.
Item 3, discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 2708/2022, da autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a produção artesanal de produtos de origem animal, vegetal e fúngica no Distrito Federal, sua fiscalização e auditoria sanitária e da outras providências.
Aprovado em primeiro turno, coloque em discussão o projeto de lei 2708/2022, em segundo turno. Não havendo quem queira discutir em processo de votação, votação pelo processo simbólico. Os deputados forem favoráveis, permaneçam. Comissão, os contratos se manifestam. O projeto está aprovado em segundo turno com a presença de 21 deputados. Nos termos do artigo 208 do regimento interno, declaro aprovada a redação final.
Item 4, discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 1623/2025, de autoria do Poder Executivo, que altera a lei número 5.326, de 3 de abril de 2014, que cria a tabela de funções gratificadas escolares e da outras providências.
Aprovado em primeiro turno. Coloque em discussão o projeto de lei 1623/2025 em segundo turno. Não havendo quem queira discutir, processo de votação, votação pelo processo simbólico, os deputados que forem favoráveis permaneçam. Comissão, os contratos manifestos. O projeto está aprovado em segundo turno com a presença de 22 deputados. Nos termos do artigo 212 do regimento interno, declaro aprovada a redação final. Solicito a leitura do próximo item de pauta.
Item 5, discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 1125/2014, de autoria da Comissão de Transporte e Mobilidade Urbana, que institui a política de conscientização para o trânsito, coexistência e convivência harmônicas entre veículos automotores e ferrovias no Distrito Federal e da outras providências.
Obrigado, deputado. Aprovado em primeiro turno, coloque em discussão o projeto de lei 1125/2024 em segundo turno. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação, votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis, permaneçam. Comissão, os contratos se manifestam. O projeto está aprovado em segundo turno com a presença de 21 deputados. Corrigindo, inclusive, o item anterior, foram 21 deputados. PL 1623. Nos termos do artigo.
É 1125/2024.
De 2025/2024. Nos termos do artigo 208 do regimento interno, declaro aprovada a redação final. Vamos agora colocar em votação o projeto dos residentes, da Procuradoria e o do deputado Jorge Viana. Solicito a leitura dos itens extra-pauta.
discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 1743 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que institui o programa de Bolsa Complementar de Estudo e Pesquisa para Residentes de Medicina de Família e Comunidade da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, Promed e da outras providências.
Parabéns.
Alguém dá uma água com açúcar para esse rapaz aí, pelo amor de Deus. Discussão e votação. Cadê esse? É esse aqui? É o 1743? Cadê a? 1743, né? Não, mas cadê a? Ok. Não, nós estamos votando 1743. Esse aqui, ó. Então, 1743. Esse aqui, né? A proposição não recebeu parecer das comissões. Apresentada uma emenda de plenário. Comissão de Saúde, seu FCCJ, deverão se manifestar sobre o projeto e a emenda. Solicito ao relator, a relator, a presidente da Comissão de Saúde, deputada Deise Amarilho, para proferir parecer sobre o projeto ou designar relator para a matéria.
Presidente, esse projeto, ele trata de instituir o programa de Bolsa Complementar para os residentes de Medicina de Família da Secretaria do Estado de Saúde do Distrito Federal. E pela importância da atenção primária, pelo aumento de cobertura que se dará nessas áreas assistidas, pela necessidade dos profissionais em consistir, inclusive, as equipes, para que a gente tenha os repasses federais das equipes consistidas, e visto também que existem vagas que são ociosas nessa modalidade, a gente é pelo mérito, pela aprovação, com o acatamento da emenda número 2, e também apresentamos uma emenda também de modificativa número 3, possibilitando a aplicação também dessa bolsa complementar para outras categorias profissionais, como os enfermeiros e os outros especialistas, para que tenham um tratamento isonômico, mas não tirando, presidente, a discricionalidade da própria secretaria e da necessidade do SUS para que a gente possa fazer essa complementação em outras áreas. Então, nós estamos pela aprovação com acatamento da emenda número 2 e a emenda número 3.
Obrigado, deputada. Corrigindo, foram apresentadas duas emendas, conforme citada pela deputada Deise. Solicita ao relator da CEUEB, deputado Eduardo Pedrosa, presente. Deputado Jorge Viana, para proferir parecer.
Presidente, antes de mais nada, eu queria até agradecer aqui os nossos colegas médicos por quererem fazer residência na atenção primária. Nós estamos com um déficit muito grande de médicos na Secretaria de Saúde, porque muitos médicos não querem estar lá, por várias questões que a gente já sabe. Então, gostaria de agradecer aqui vocês por quererem estar fazendo parte do quadro da Secretaria de Saúde. Presidente, questão de horário. Parecer da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, sobre o PL 1743/2025, o PL visa instituir o PROMED, programa que concede uma bolsa complementar de R$ 7.536 mensais a residentes de medicina, de família e comunidade do Distrito Federal, com carga horária de 60 horas semanais, como incentivo educacional. A bolsa é gerida pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal em parceria com a FEPEX e não gera vínculo empregatício. A proposta está acompanhada da estimativa de impacto e de declaração de disponibilidade orçamentária, razão pela qual manifesto voto pela sua admissibilidade com as emendas apresentadas.
Obrigado, deputado Jorge. Solicito ao relator da CCJ, quem vai relatar é o deputado Chico, deputado Yolando, para proferir parecer sobre a emenda, sobre o projeto, desculpa.
Obrigado, presidente. Presidente, eu quero ler pausadamente esse projeto de lei, que ele é de muita importância para o Distrito Federal. A importância que o governo tem com a saúde do Distrito Federal. e com as pessoas menos assistidas. Um projeto de lei desse, que valoriza o profissional, que realmente passa 6 anos, 12 semestres estudando, além da residência, né? Ele realmente é digno de melhoria, de visão política, de entendimento do poder público. E eu quero aqui frisar aqui esse projeto, da magnitude, da importância que esse projeto tem para todo o Distrito Federal. Para o médico, que realmente tem aquele, a importância de acompanhar as famílias naquele primeiro momento, a assistência da medicina da família. Então, para nós é um orgulho muito grande proferir, através dessa comissão, deputado Jorge Viana, um parecer favorável com admissibilidade, dizendo do quanto isso vai melhorar e vai construir para o Distrito Federal uma saúde melhor. Então, eu quero aqui parabenizar o governador, a todos os nossos residentes, nossos futuros médicos completos aí nas suas especificações. Quero também aqui deixar um beijo, um abraço para a minha filhinha, que está já no quarto semestre também, estudando ali em Goiânia, faz medicina também, como vocês. E aqui deixar essa homenagem para ela aqui, com muito orgulho, homenageando vocês aí.
Obrigado,
pelo brilhante
trabalho.
E acatando, presidente, o parecer dessa comissão é pela admissibilidade, as duas emendas, admitindo a emenda número 2 e número 3, e a emenda número 1, ela foi cancelada. Esse é o parecer, presidente.
Obrigado, deputado Yolando. Em discussão, os pareceres. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação, os deputados que forem favoráveis permanecem. Comissão, os contrários, muito fechados. Os pareceres estão aprovados com a presença de 19 deputados. Em discussão, projeto de lei 1743/2025, em primeiro turno. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permanecem. Comissão, os contrários, muito fechados. O projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 19 deputados. Solicita a leitura do próximo item de pauta. Extra pauta.
Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 1731 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a transação resolutiva de litígio de natureza tributária ou não tributária.
Líder. Diga, deputado.
Vamos tudo para Ceilândia, Samambaia, vamos trabalhar lá.
A proposição não recebeu parecer das comissões. Apresentadas duas emendas de plenário. A COF e CCJ deverão se manifestar sobre o projeto das emendas. Solicita ao relator da COF, deputado Eduardo Pedro, deputado Jorge Viana, para proferir parecer sobre projetos e emendas.
A proposição vem com o objetivo promover a racionalização do contencioso tributário, viabilizar a recuperação ágil e eficiente de créditos de difícil exigibilidade e fortalecer a segurança jurídica na relação entre o fisco e os contribuintes. O projeto está acompanhado da declaração da Secretaria de Estado de Economia, atestando que sua implementação não implicará em aumento de despesa pública. Diante do exposto, manifesto pela admissibilidade do PL número 1731/2025, no âmbito dessa comissão, com acatamento das emendas número 1 e rejeitando a emenda número 2. Seu parecer.
Obrigado, deputado Jorge. Solicito o relator da CCJ, deputado Yolanda Almeida, para proferir parecer sobre o projeto e as emendas.
Tendo em vista que o presidente não está, quem designa é o vice.
Ah, desculpe, deputado, eu tinha perguntado. O senhor passa a palavra ao deputado Chico Vigilante. E decidirá quem será o relator.
Eu vou designar o deputado Yolanda agora. Eu quero que seja, que cumpra-se aqui o regimento.
Claro, deputado.
Presidente, abre. Mas que pitomba é essa, Chico? Não podia ser eu mesmo, não, Chico?
Não é à toa que ele chegou com 5 mandatos. Deputado Yolanda.
Vamos lá, presidente. Projeto de lei 1731/2025, de autoria do Poder Executivo. Nós somos pela admissibilidade, acatando as emendas número 1 e rejeitando a emenda número 2. Esse é o parecer, presidente, da CCJ.
Obrigado, deputado. Em discussão os pareceres. Deputado Chico.
Eu estou destacando a emenda número 2 para votações separadas e vou. E já estou me inscrevendo para o debate.
Deputado Chico, deputado Gabriel.
Está em discussão, presidente?
Em discussão.
O parecer.
Eu quero lembrar o próprio deputado que foi pedido pelos deputados Gabriel e deputado Fábio às 19 horas. Felizmente eu.
Presidente.
Eu quero votar. Eu estou tentando.
Presidente, eu vou discutir o destaque da emenda 2 e o conteúdo dela no momento, mas quero fazer um debate sobre o projeto. Porque a justificativa que chegou para essa casa, desse projeto de lei, é de que a aprovação dele pode gerar uma arrecadação a mais para o Estado na ordem de 5 bilhões de reais. Acho que essa casa hoje cumpre um papel importante de responsabilidade fiscal e orçamentária do Distrito Federal. Nós estamos aprovando um projeto de lei que, de acordo com a mensagem do Poder Executivo, pode aumentar a arrecadação em 5 bilhões de reais. E eu vou dizer de novo, os professores hoje deflagraram greve. Na pauta e na mesa do governador tem uma pauta, 1 bilhão e 800 milhões de reais. É menos da metade do que o projeto de lei que essa casa vai aprovar hoje autorizar, garante de arrecadação para o governo. Não tem desculpa para não apresentar uma proposta para a categoria que vai começar a greve segunda-feira. A Câmara Legislativa hoje, presidente, se esse era o problema do governo, faltar recurso e orçamento, que não é, a gente sabe, a Câmara hoje está resolvendo o problema. 5 bilhões de reais de arrecadação para o governo do Distrito Federal. Governador, cadê a proposta para os professores? Nós vamos votar sim, presidente. Só que o governo agora não tem mais desculpa. Vai ter que negociar e apresentar uma proposta para professores e professoras dessa cidade. Obrigado.
Deputada Deise.
Ô presidente, se trazendo essa fala do deputado Gabriel e esse aumento que a gente tem, nós estamos numa questão que está sendo muito falada da LRF, do ajuste fiscal que nós temos que fazer. E eu queria fazer uma fala aqui pedindo socorro. É uma fala de socorro que eu estou fazendo aqui. Nós temos hoje uma necessidade e nós não temos nenhuma previsibilidade de cronograma, seja de recomposição das forças.
Deputado, da saúde. Sobre o projeto?
É sobre o projeto, presidente. Porque, na verdade, nós estamos aqui, nós vamos votar favorável, nós vamos ter um aumento de arrecadação, mas eu não poderia terminar essa sessão sem falar que nós estamos precisando, não adianta trocar o secretário não tem autonomia para que a gente possa fazer uma recomposição das forças de trabalho. Então, eu quero deixar esse registro aqui também, que nós estamos pedindo socorro. E excepcionalidade, que pode, inclusive, se ter nomeação na saúde, já está existindo, porque a excepcionalidade é baseada na necessidade e as pessoas estão continuando morrendo, perambulando pelas filas e pelas UPAs e pelos hospitais. Então, a gente pede que se tenha uma previsão.
Obrigado, deputada.
Das nomeações da saúde, presidente.
Obrigado, deputada. Deputado Chico, para discutir.
Presidente, é para que a população que está assistindo a gente tome conhecimento do que a nossa emenda aditiva trata. Ela diz o seguinte, artigo 32, parágrafo 1º, podem ser concedido remissão e anistia de crédito oriundo do imposto predial e territorial urbano IPTU e a taxa de limpeza pública TLP escrita em dívida ativa até 31 de dezembro. Vamos aos dados? Nós temos no Distrito Federal, segundo os dados da Secretaria de Economia, repassada a essa casa, em 2023, existiu 155.585 imóveis que estão na dívida ativa porque não pagaram o IPTU. Nós estamos propondo que o imóvel com valor venal de até 500 mil reais, que seja perdoado. E vamos aos dados aqui, porque é pobre que está devendo. É pobre que está devendo. Vamos aos dados. Águas Claras, 3.978 imóveis. Arniqueiras, 855. Brasília, 2.420. Braslândia, cidade lá do meu amigo Yolando, 2.054. Candangolândia, cidade ali do deputado Hermeto, lá na Candangolândia, 599. Ceilândia, 15.647. Condomínios. Mais tempo, né, presidente?
Para concluir, deputado.
Condomínios. Não, eu tenho direito de 5 minutos.
Não, deputado, já foram 4.
É o debate.
Não.
Não foi 4, não, presidente.
Já, já. Foram 5.
Condomínios, 40.073 imóveis. Cruzeiro, 655. Gama, 5.411. Guará, 3.341. Itapuã, 33. Jardim Botânico, 1.650. Lago Sul, melhor, Lago Norte, 38. Lago Sul, 1 imóvel. Núcleo Bandeirante, 733. Paranoá, 5.113. Parque Way, 62. Planaltina, 4.780. Recanto das Emas, 8.538. Samambaia, 16.401.
Que 30 segundos para concluir, deputado.
O que, que nós estamos propondo, presidente? E aí eu dialogava ali com o Márcio. É importante, presidente, o governo que fez Refis, que houve perdão de milhões de pessoas ricas, é que a gente encontre um caminho para fazer com que essas pessoas pobres saiam da dívida ativa, tirando eles, anistiando.
Eu sou a favor do Chico.
É isso que nós estamos propondo. São pessoas, presidente Wellington, são pessoas pobres, muitas vezes viúvas, que estão na dívida ativa e que não vão pagar nunca, porque não tem condição de pagar. Eu acredito, presidente, aí para concluir, que o nosso secretário Márcio aqui está de acordo. E que Vossa Excelência faça a proposta por parte da Câmara Legislativa do Distrito Federal para que o governo faça justiça social anistiando essas mulheres, essas viúvas, que não estão devendo porque são sonegadores.
Obrigado.
Estão devendo porque não deram conta de pagar.
Me soma, Vossa Excelência, vamos solicitar isso oficialmente pela Câmara. Concordo com Vossa Excelência quanto ao encaminhamento. Não havendo mais quem queira discutir, em processo de votação, os pareceres estão aprovados com a presença de 14 deputados. Levando que o projeto precisa de 16 votos para serem aprovados. Então tá corrigindo aqui. São a... Em discussão, o projeto de lei 1731.
Presidente, só o nosso entendimento, e aqui é o entendimento da oposição, foi me assegurado aqui pelo Márcio. Não é, Márcio? Que não tem renúncia fiscal, logo não tendo renúncia fiscal, não precisa de 16 votos.
Não precisa de 16, foi corrigido, devidamente corrigido. É. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em processo de votação, os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e o contrato se manifeste. O projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 18 deputados. Solicito a leitura do próximo item de pauta. Oi?
Ah, é o destaque.
Destaque, tem que votar o destaque. Emenda destacada, deputado Chico. Precisa votar a emenda.
Em discussão, destaque da emenda número 2.
Está
Deputado Hermeto, líder do governo. A orientação da liderança do governo é para não. Tá bom, presidente? É, Chico, eu por mim eu votava sim por você, mas a gente tem que ir, né? Eu sou líder do governo, não sou líder do Hermeto. Em discussão, a emenda destacada número 2. Novamente, quem quer discutir o processo de votação, votação para o processo nominal. Os deputados que forem favoráveis à emenda número 5, vote sim. Os contrários, emenda número 2, vote sim. Os contrários, votem não. Solicito aos deputados que registrem seus votos nos terminais de votações. É não. Favorável à emenda, vota sim. A orientação do líder do governo é votar não. Tiago não está aqui, não.
Max votou.
Encerrada a votação. Volta aqui.
Max votou. Martins Machado. Tá aí,
né? Foram feitas todas as correções.
Reis, Eduardo Pedro.
12, 18. Tá certo. Não tem mais ninguém, não. Não tinha 18?
Isso.
Morreu.
Encerrada a votação. A emenda foi rejeitada com 12 votos contrários e 6 votos favoráveis à emenda. Solicito a leitura do próximo item de pauta, extra pauta.
Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 1474/2024, de autoria do deputado Pastor Daniel de Castro, que institui e inclui no calendário oficial de eventos do Distrito Federal a corrida contra o feminicídio e a violência contra as mulheres e dá outras providências.
Aprovado parecer favorável da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, a CCJ deverá se manifestar sobre o projeto. Solicito ao relator da CCJ, o vice Chico Vigilante, que escolha quem vai dar o parecer.
Senhor presidente, eu irei proferir o parecer. Pronto. Me traga o projeto aqui, por favor.
Deputado Chico, então... Não erro mais.
Cadê o projeto?
Não sei.
Tá, Marcelinho, me manda a cópia aí, Marcelinho.
Tá vendo? Se tivesse designado o Yolando, Yolando já tá com o negócio ali na mão.
Você tá com a pauta aí? Tá com o projeto aí, Yolando?
Tá, mas que não vai emprestar, não, Chico. Quando eu tomar a sua. Tô esperando sua ordem.
Então, imprimindo lá. Ó.
Enquanto isso, a pedida da deputada Paula Belmonte... Dirigindo aos interessados do PL que trata dos quiosques, nós estaremos construindo aí uma solução. Vamos discutir na próxima segunda-feira e com o próprio executivo a manutenção ou não desse projeto e o seu regime de urgência. Então, deputado, faremos isso. Vou pedir ao nosso secretário Maurício que leve essa preocupação para saber se mantém ou não o projeto. De qualquer maneira, segunda-feira nós discutiremos no Colégio de Líderes.
Senhor presidente, trata-se do projeto 1474, de autoria do deputado pastor Daniel de Castro. Do ponto de vista da constitucionalidade e da técnica legislativa, não há nenhum óbice para a tramitação do projeto, logo nosso parecer é favorável.
Em discussão, parecer. Não havendo quem queira discutir, processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados foram favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, que se manifestem. Parecer está aprovado com a presença de 18 deputados. Em discussão, o projeto de lei de 1474 de 2024 em primeiro turno. Não havendo quem queira discutir, processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados foram favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, que se manifestem. O projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 18 deputados. Solicito a leitura do próximo item de pauta. Antes, porém, me permita informar, deputada Paula, nosso secretário Maurício já sistematizou mais de 30 emendas com relação a esse projeto, né, para que a gente possa discutir na próxima semana qual vai ser o destino do PL. Então, está sendo trabalhado de forma intensa para que a gente possa responder aos anseios dessa importante classe que aguarda uma resposta da Casa. Obrigado.
Presidente.
Deputado Chico.
Vamos ser francos com relação a esse projeto? Vamos dizer o que todo mundo fala nos corredores e poucas pessoas têm coragem de falar aqui no plenário? O projeto é ruim. Se for aprovado do jeito que está, fica pior ainda. O projeto não resolve absolutamente nada. É uma ilusão que está sendo colocada aqui para esses... pessoas que eu conheço, são trabalhadores e trabalhadoras honestos, que merecem todo o respeito. Eu já fiz a sugestão para a Vossa Excelência, fiz para o Maurício, e nós devemos fazer o chefe da Casa Civil. Esse projeto tem que ser retirado daqui, redigido um novo projeto que atenda efetivamente a necessidade desses trabalhadores e dessas trabalhadoras.
Obrigado, deputado Chico. Deputada Paula.
Presidente, essa é a constatação que nós tivemos aqui na audiência pública. As pessoas ficam aqui inseguras, sabendo que temos pessoas que trabalham 40 anos, 45 anos nos quiosques e não traz essa segurança jurídica que estão falando, e muito pelo contrário. Ficam reféns, principalmente das pessoas que têm mais dinheiro. E é isso que nós estamos aqui colocando. Então, eu faço esse apelo aqui para a Secretaria do Governo, junto com o deputado Chico e junto com outros parlamentares que tiveram, esse projeto não representa uma segurança jurídicas para a população e muito menos um atendimento a essas pessoas. O que existe hoje é muito melhor do que está sendo proposto. Então fica aqui o nosso muito pior, muito obrigado. Pior do que está sendo proposto. E nós estamos aqui juntos com vocês.
Obrigado. Solicita a leitura do próximo item de pauta. Extra pauta.
Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 1190 de 2024, de autoria do deputado Jorge Viana, que altera a lei número 4.949, de 15 de outubro de 2012, que estabelece normas gerais para a realização de concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal para conceder isenção do pagamento do valor de inscrição em concurso público para doadoras de leite materno.
Proposição não recebeu parecer das comissões. A Caixa e o FCCJ deverão se manifestar sobre o projeto. Solicito ao relator da Caixa, deputado Rogério Moura da Cruz, para proferir parecer sobre o projeto. Negativo, Chico. Vou precisar de você para ser com você ao vice. Tem que segurar, Chico.
É que eu tenho um compromisso inadiável. Portanto, eu vou ter que sair agora. Vossa Excelência sabe que eu nunca falto uma sessão.
Verdade, Chico.
E já deixo designado aqui o Yolando para relatar tudo que aparecer daqui para frente.
Obrigado. Esse é o vice do sonho, meu irmão. Deputado Rogério.
Deputado Deis.
Deputado quem?
Deputado Deis.
Obrigada, presidente. Obrigada, presidente. Pela Comissão de Assuntos Sociais, diante ao mérito e fazendo alusão ao Dia Mundial da Doação de Leite, que se comemora no dia 19/5, e visto que isso vai aumentar o incentivo à doação, a gente é pela aprovação no mérito do projeto 1190 de 2024 no âmbito da Comissão de Assuntos Sociais. Esse é o parecer, presidente.
Obrigado, deputada. Solicito ao deputado Jorge Viana.
Não pode,
é o relator. Não, ele é o autor, é o. É, ele pode designar, Marcelo. Designa o relator, deputada Jaqueline de Silva.
Senhor presidente, no âmbito dessa Comissão de Economia, Orçamento e Finança, manifestamos pelo voto de aprovação ao projeto de lei número 1190 de 2024. Esse é o nosso parecer.
Obrigado, deputada. Solicito ao relator da CCJ, designado pelo vice-presidente Chico Vigilante, deputado Yolanda Almeida, para proferir parecer, devidamente autorizado a falar.
Presidente, agora com a autorização do deputado Chico, de Vossa Excelência, permissão para falar, presidente. Projeto de lei 1190/2024, de autoria do deputado Jorge Viana, que altera a lei 4.949, de 15 de outubro de 2012. Essa comissão é pela admissibilidade. Esse é o parecer, presidente. Que não tem comissão, eu pensei que tinha emenda. Aprovado, presidente.
Obrigado, deputado. Em discussão, os pareceres, não havendo quem queira discutir em processo de votação, os deputados foram favoráveis. Permissão, comissão, os contratos manifestos. Os pareceres estão aprovados com a presença de 18 deputados. Em discussão, projeto de lei 1190/2024, em primeiro turno, não havendo quem queira discutir em processo de votação. Votação pelo processo nominal. Os deputados foram favoráveis, permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Que foram favoráveis, votem sim, os contrários, votem não. Proposição precisa de 16 votos.
De aluguel, feito de aluguel. Legal. E deu certo? Eu sei, excelente. Deu certo.
O presidente foi no banheiro, que eu faço.
Eu quero.
Assuma a presidência. O projeto foi aprovado com 18 votos sim e 6 ausências.
Presidente, questão de ordem.
Devolvo a presidência. Já chegou.
Devolvo a presidência para o presidente. Antes, porém, questão de ordem.
Presidente, só queria pedir Yolanda. Vossa Excelência aí para nós votarmos as moções aí, presidente. Agora.
Vamos votar, até porque tem uma sessão do Fábio. Solicita a leitura dos requerimentos e moções.
Votação em turno único dos requerimentos. Requerimento número 2035 de 2025, de autoria da deputada Paula Belmonte. Requerimento número 2039 de 2025, deputado Chico Vigilante. Requerimento número 2045 de 2025, deputado Fábio Félix. Requerimento número 2046 de 2025, deputado Gabriel Magno. Requerimento número 2050 de 2025, deputado Rogério Morro da Cruz. Requerimento número 2051-2025, deputado Rogério Morro da Cruz. Requerimento 2044, deputado Rogério Morro da Cruz. Discussão das moções em turno único. Moção número 1346 de 2025, de autoria do deputado pastor Daniel de Castro. Moção número 1347 de 2025, de autoria da deputada Deisa Maria. Moção número 1348 de 2025, de autoria do deputado Jorge Viana. Moção número 1349 de 2025, de autoria da deputada Deise Amarillo. Moção número 1350 de 25, de autoria do deputado Chico Vigilante. Moção número 1351 de 2025, deputada Deise. Moção número 1352 de 2025, deputada Deise. Moção número 1353 de 2025, deputada Paula Belmonte. Moção número 354 de 25, deputada Paula Belmonte. Moção número 355 de 25, deputada Iolando. Moção número 356 de 2025, deputada Iolando. Moção número 357 de 25, deputada Iolando. Moção número 1358 de 25, deputado Fábio Félix. Moção número 1359 de 25, deputado Gabriel Magno. Moção 1360 de 25, deputado Gabriel Magno. Moção 1361 de 25, deputado Gabriel Magno.
Em discussão, as moções e requerimentos. Não havendo quem queira discutir. Em processo de votação, votação processo simbólico, deputado nominal. Os deputados que forem favoráveis, votem. Os contrários, votem não. Então eu pulo ele. Tá? Tá. Cadê para votar? Tá não para votar ainda, hein? Agora sim. Cara, mas o sistema ruim que esse povo arrumou aqui, hein? Caramba! Não consegue. Olha. Não, meu não vai no dedo de jeito nenhum. Aí, ó, não vai. Não lê. Vamos votar em processo de votação, Rogério. Aí processo de votação.
Hermeto,
cadê o Hermeto? Não votou o Hermeto. Hermeto? Então, Hermetão. Boa tarde, Hermeto. Rosmo já votou? Falta quem? Deputada Paula. Deputado Daniel Donizete. Encerrada a votação.
Moções e requerimentos.
As moções e requerimentos foram aprovados com 15 votos favoráveis. Convoco, nos termos do artigo 124, 125, 182 do regimento interno, as senhoras e senhores deputados para a segunda sessão extraordinária de hoje, com início imediato após a sessão ordinária. Extraordinária. Para discussão e votação em segundo turno dos projetos 1743-2025. 1731-2025 em segundo turno. 1474-2024 em segundo turno. E 1190-2024 em segundo turno. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão extraordinária.